Dans la base de nos seins, à poids d'ose de nos seins.
Ora, boa tarde, amigos. Boa noite. Bom dia. Sei que vão ouvir isto. Nós estamos aqui a criar um projeto novo, moderadamente tenso. Eu e três bananas estamos aqui a falar temas que não percebemos nada sobre o assunto, mas estamos a tentar perceber como é que isso vai impactar a nossa vida. A nossa vida, sendo jovens, estão a trabalhar, essas cenas. Comigo tenho aqui o meu... Eu sou Diogo Verde, em primeiro lugar. Comigo tenho aqui o meu amigo Santos.
What up? Como é que é, pessoal?
Tenho aqui o meu amigo Romariz.
Saudações, povo.
Fucking Romariz para os amigos. E o chefinho.
Boas, malta.
Portanto, para aqui abrir as hostilidades, portanto, o nosso amigo Montenegrini está a fazer imensas coisas, está a fazer mesmo medidas e cenas, parece que tem medo, tem que ir a eleições outra vez em novembro, mas não se percebe porquê, não é? Mas, Nuno, tens aí, Santos, tens aí alguma coisa que queiras partilhar para introduzir este tema do... Vai, primeiro, se calhar, as habitações, manda aí as tuas cenas.
Pronto, então vamos começar, vou fazer um bocado um enquadramento geral do que é ser jovem em Portugal neste momento.
É fodido.
Então, um terço dos jovens portugueses estão imigrados. É uma boa estatística. Depois, 25% dos que estão cá estão desempregados, que também é muito bom. E 65% dos empregados recebem menos de 1000 euros.
Brutos ou líquidos?
Líquidos. Neste contexto...
Só para gozar com os pobres.
neste contexto, temos uma nova medida do governo que supostamente vai ser implementada daqui a um mês. Vamos ver como é que são os jogos políticos e tal. Mas,
ansioso.
Em princípio, passa que basicamente é isentar o IMT na primeira compra de casa para jovens até aos 35 anos para uma casa até 316 mil euros ou 18 mil euros. Pronto, é um bocadinho menos de 320 mil euros e 100% de financiamento ou seja, o Estado a assegurar esse financiamento.
E o imposto de selo também ou não? Ou já desistiram disso?
Sim, sem imposto de selo também. Sem IMT e sem imposto de selo. Ora bem, isto num mundo em que 65% dos jovens recebem menos de 1000 euros líquidos parece uma medida só para alguns. E não é que nós temos sorte, nós os quatro somos esses alguns. Pá, não queria dizer que somos beneficiados, nem mas sinceramente isto parece uma medida feita para nós. Não sei se vocês concordam, o que é que acham?
Não achas que vai aumentar o preço das casas em geral?
Acho que vai ter um efeito, acho que vai ser muito difícil de medir esse efeito e acho que não vai ser assim tão grande quanto isso, mas lá está.
Supostamente esses efeitos só se dá para medir um ano depois, acho que é assim mais ou menos o impacto das cenas das... Nos preços das casas em geral, nos índices, basicamente.
Mas deixa-me só perguntar uma cena, que é, relativamente à taxa de esforço nos bancos, vai alterar alguma coisa?
Não, certamente que este financiamento de 100%, ou seja, o Estado assegurar o 100% de financiamento será para taxas de esforço, não sei quanto é que é ao certo, mas eles de certeza vão pôr um número tipo entre os 30% e os 50%.
Não, seja, agora é supostamente 35%. Mas,
pronto, então.
Acho que entre os 35 e os 40.
Eu quando fui fazer a simulação era 35, mas se calhar é para ser esforço por baixo, basicamente, não sei.
Mas pronto, mas esforço tem sido apenas de créditos que tu já tenhas sobre o teu salário, certo?
Sobre crédito o teu salário ou... líquido.
Sim, certo.
Não é sobre o líquido, é sobre o bruto.
Não, é sobre o líquido, mas é o líquido diferente, que é 14, ou seja, imagina, eu por exemplo, eu recebo com subsídios de férias e de Natal, ou seja, é juntar o meu rendimento de líquido anual todo e dividir por 12.
Faz sentido, ok. Não, estou a dizer isto porque quando fiz a simulação, de facto, parecia que era o bruto, depois não estive a fazer a porcentagem, mas já, faz sentido.
Não, ou seja, pode parecer o bruto por causa, lá está, dos dois extra.
Sim.
Mas sim, ou seja, vai ser algo em torno disso, ou seja, a prestação da casa não vai poder ser mais do que 35% ou 40% do salário líquido, de seja quem estiver a comprar a casa, se for em casal é do casal, se for sozinho é sozinho.
Exatamente. Mas repara, esses 30%, 40% já não são, por exemplo, na renda das casas? Ou seja, iria existir...
Na
muito maior procura, diria eu, de pessoas que em vez de estar a pagar, por exemplo, 600 euros ou 500 euros, casais, nomeadamente, decidirem comprar uma casa.
Sim e não, porque imagina, tu neste momento, pelo menos, sei lá, vamos dizer uma casa, nós, por acaso, olha, nós podemos divulgar isso, nós três de nós vivemos no Grande Porto e outro de nós vive em Lisboa. Tu neste momento, numa casa de 200 mil euros, tu não consegues arranjar de prestação menos 900 e tal. A 40 anos, ou seja, o máximo.
Mas a fixa, variável, mista?
Variável.
Mas eu tenho dados diferentes. Eu vi que dava 780 ou assim uma coisa, a 200 mil euros.
Mas não era com outras benesses?
Acho que não. Não era, ainda não trabalhava no banco, quando disse.
Mas mesmo assim, se for 900 euros a dividir por 2, a taxa de esforço.
Mas depende, imagina, se for duas pessoas que ganham 1000 euros líquidos, 780, 800 euros é 40%.
Está feito, pronto, serve.
Mas. Opa,
assim, não... também não vais logo a tirar para as nuvens, não é? Pá, queres a tua casa? Sim, muito bem. Então desloca-te do centro. Pá, quem me dera viver na Baixa, não vivo.
Mas olha que, pelo menos aqui no Grande Porto, a Maia e Matosinhos e Gaia, mesmo Gaia que não muito, muito para fora.
Mas a Gaia tem David Bruno, diferente. Que está altamente valorizado. Atenção.
Pronto, mas e Maia e Matosinhos também está altamente valorizado? Então o que é que não está? Até é Trofe e Santo Tirso, caralho.
Tens de começar a ir, até Valongo está, tens de começar a ir mais para dentro, pá. E existir, tem que existir melhores condições de transporte.
Pronto, mas isso, pessoal... nós já sabemos o que é que vão ser o transporte, no, pelo menos no Grande Porto, nos próximos anos, da nova linha para Gondomar, da nova linha para Gaia, depois, eventualmente, muito no futuro, a nova linha para a Maia.
Mas... unir aquilo foi um tiro
no espelho. Não, uma linha para a Maia já há.
Vai haver uma segunda por outro lado.
Mas, o que é que tu achas?
Isto é uma maneira de o governo tirar aqueles jovens que não se revêem numa vida a dois. Ou seja, é mais um incentivo à natalidade. Isto para mim não tem nada a ver com casas, nem nada a ver com crédito. Nada, zero. Isto é para ter os jovens portugueses cá, não é? Para não, eles não emigrarem. Por ficando cá, se quiserem ter casa, tem que ser com mais alguém. Pronto, basicamente é isto. Agora, a minha dúvida prende-se mais ao nível daquilo que pode acontecer no mercado de habitação, não é? Ou seja, nós temos aqui o governo, de uma certa forma, a isentar impostos, o que vai fomentar, na minha opinião, a procura das pessoas visadas por compra de casas. Num mercado que existe falta de oferta, aumentar a procura será sensato? Eu sei que a medida não se vai aplicar a muita gente, mas não estamos a gastar cartuchos, se calhar, no sítio errado?
Eu concordo com o que estás a dizer, mas deixa-me só acrescentar um ponto. Eu aqui nem diria tanto que aumentar a procura, porque a procura já estava lá. Eu acho que é mais nivelar o nível da procura, ou seja, quanto antes tinhas empresas e pessoal de fora que vinha para cá e comprava cá casa, contra nós não tínhamos nenhuma hipótese, jovens que vão a trabalhar não ganham nenhum dinheiro suficiente para comprar uma casa, com isto tentas equilibrar de certa forma esse playing field, ou seja, consegues já competir com uma pessoa que vem, sei lá, de Espanha, por exemplo, não tem essa benesse, se calhar tu já tens mais condições para ficar com uma casa que seria para ele, por exemplo. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Certo, mas imagina que eu sou contactado por um gajo muito rico que quer comprar casa em Portugal, mas assim um palacete enorme. Eu digo-lhe assim: eu meto o meu nome e tu ficas isento de impostos.
Se for até 316 mil ou 318 mil, podes.
Pronto, se comprares em Ferreira do Zezer, tens um palacete.
Exato.
Para além de que isso é extremamente ilegal e depois a justiça ia andar atrás de ti, blá, 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 mas...
Sim, mas nada do que nós dizemos neste podcast pode e deve ser usado contra nós.
Então, não. Isto sim, é tudo...
Temos o disclaimer.
Alegadamente. Exatamente. Tudo que nós dizemos é alegadamente. Exatamente.
Sim, e o nome que eu utilizo aqui também não é um nome verdadeiro, por isso.
Mas isso não seria um pouco medida populista? Esta crise de habitação está a assombrar Portugal já há alguns anos e não só, também a Europa. E lá está, eu acho que só vem, concordo com o Romariz, que vem fomentar a procura.
Estes eles gajos puseram... querem-nos tirar da baixa, meu. Eles querem-nos tirar da baixa, meu.
Eles ainda puseram... Espera. Deixa-me fazer uma coisa, que é... Eles ainda puseram aquele desbloqueio de 25 mil casas que, para promover a habitação pública, que é um prazo de 10 dias, ou o que é. A minha mãe, ela trabalha nessa... faz recuperações de imóveis e o que ela me disse foi que isso ia demorar cerca de 2 anos. Portanto, 25 mil casas em 2 anos... não vai, na minha opinião, mudar assim grande coisa na parte da oferta e só vai puxar os preços ainda mais para cima.
Mas eu acho que o governo está a tentar, imagina, há problemas maiores. Eu acho que neste momento o governo vê como um problema maior a saída dos jovens do país do que o mercado, ou seja, do que a subida de preços na habitação.
A saída deve-se maioritariamente às casas? Não seria, por exemplo, melhores condições de salário? Aí já conseguias pagar uma renda maior.
Mas isso é muito mais estrutural também. Sacas de formas diferentes. Isto aqui é um tempo um penso, estás a ver? Tens de mandar comprimidos para combater isso.
E para o pessoal que pense que salários maiores têm a ver com aumentar salário mínimo nacional, estejam enganados, está bem? Só deixar essa nota.
Eu concordo e discordo, ou seja, eu diria que, porque lá está, o nosso governo não está a funcionar em condições normais, não é? Ele está sob pressão de obter resultados rápidos. Temos o caso do aeroporto, por exemplo, que foi decidido muito, muito recentemente onde é que vai ser. Isto aqui, lá está, é um penso rápido, mas não creio que seja por necessidade estratégica, creio que seja mais por estratégia política, não é? Ou seja, nós precisamos de fazer coisas, precisamos de mostrar trabalho muito rapidamente, porque dependendo, a não ser que as eleições europeias aconteça um milagre e a AD tenha um resultado extraordinário, eles sabem que estão a prazo e que precisam de toda a ajuda possível, de todos os argumentos possíveis para ir a umas novas eleições. Por isso, eu vejo mais por aí, que é o oportunismo.
Isso ninguém está...
Se bem que, não é, a medida em si, para mim, é benéfica, atenção.
Era isso que eu ia dizer, era exatamente isso que eu ia dizer. Obviamente que é uma medida populista, tipo... é dos mais populismo que existe, estar literalmente tipo, esta medida no público, e ainda por cima nos jovens, que é um público que nem tem tanta aderência, provavelmente.
Sim, exatamente, e também, pronto, faz esse bom ponto, que é os jovens votam em partidos, pelo menos do lado da direita, os votos dos jovens estão mais distribuídos pela...
Exatamente.
Mais concentrados pela IEL e até pelo Chega, acho eu.
Não é? Obviamente.
Isso portanto... não é 100% verdade, por acaso. A AD foi o partido que teve, mais, ou seja, votação mais constante ao longo das faixas etárias. Eles têm mais ou menos a mesma percentagem em cada faixa etária.
Certo, mas por exemplo, vejo uma IEL, que é só jovens, e vejo que lá claramente ali um público que podes captar com este tipo de medidas.
Certo,
tem uma percentagem grande.
Sim, imagina. Eu vejo isto como... Eu nem é tanto IEL, eu vejo isto... O que o governo está a fazer neste momento, como atrair os jovens que votaram no Chega.
Também.
Vejo mais dessa forma.
Certo, é os dois. Mas mas voltando ao que o Romário estava a dizer, eu concordo que é uma medida populista e exatamente para esse público-alvo. No entanto, opa, o nosso objetivo aqui até no fundo é discutir como é que isso impacta os jovens trabalhadores, não sei o quê, estão a começar a trabalhar e querem construir ter uma casa, construir família, as coisas todas. Eu apoio todo este tipo de medidas, tipo, mandem vir mais vantagens, mais cenas, que para nós é muito bom. E acho que nesse aspecto é 5 estrelas.
Pegando aí nessa dica que o Romariz falou há um bocado, que isto é claramente uma medida para os casais assentarem e terem filhos e tudo mais, o que é que vocês acham da ideia de comprar em casa com um bro? Imagina, fica um em união de facto.
Tens alguma coisa para dizer?
Não, eu não. Eu por acaso sou abençoado de estar numa situação em que já tenho uma parceira e está tudo bem.
Só te vou dizer isso para a tua namorada, que vai ser a única pessoa que vai ouvir isto. Ouvir.
Exatamente.
É assim, eu diria que para sermos inclusivos, vamos evitar géneros,
Portanto, em vez de dizer parceiro ou parceira, vais dizer parceiro. Se faz favor.
Parceiros.
Mas neste caso, parceiros. Eu acho que nem era por aí que ele estava. Ele estava a dizer mesmo sem relações amorosas. Ser só um bro, comprar casa só com um bro.
E há, mas isso é mais uma decisão financeira.
É isso, 100%. E eu nunca tinha pensado nisso, mas opa. Parece
que. Imagina, imagina, estás nos teus 20s ou nos early 30s. Tens bros, não é? Tens um bro na mesma situação que tu que ainda querem andar a roda no ar mais uns anos. Por que não comprarem uma casa juntos?
Faz 50-50. Faz todo sentido.
Por que não desenvolvermos uma empresa que trata a compra de casas a meias como se fosse um car sharing?
Insano, mano. Completamente insano. Isso, eu por mim, cancelamos já este episódio e fazemos já isso. E para nos roubarem a ideia, isso é completamente insano.
O que vale é que isto só sai daqui a um ano.
Pois, exato, ou seja, não temos tempo. Quando ouvirem isso, provavelmente vão ouvir uma empresa qualquer com o nome Paro que já está a fazer isto, como nós.
Exato.
Mas só cá, levanta-se aqui uma questão, que é, tu passado 2 anos de estares a viver com a mesma pessoa na mesma residência fiscal, tu passas a ter uma união de facto. Como é que seria ter uma união de facto com o bro?
Oh, mano, era puramente financeiro, claro.
Negócios, mano, negócios. Não sei o que estás à espera.
Pronto, eu estava à espera de comentários mais atrasados, mais discriminatórios, mas enfim, não consegui.
Não, essa ideia é uma winning idea.
Agora compras um T1 e faças o clássico da sala é mais um quarto e estás ali nos teus 20 só para avacalhar, é o que é. Depois chega e vendem.
Não, imagina quando vais para a universidade. Vais para a universidade com um amigo tipo teu, da infância, não sei o quê. Pá, os teus pais não têm muito dinheiro, mas se calhar até conseguiam dar meia casa. Juntam-se os dois. Compram uma casa e ficam tipo com uma casa de festas incrível mesmo à beira da universidade. É loucura, mano.
Pronto, já fechamos.
Eu fecho com Bros Before Os. E...
uma questão que me surgiu.
Espera, deixa-me só dizer: se alguém quiser fazer isso, devem saber o meu nome, procurem no Insta, mandem mensagem que eu estou disponível.
Na zona de Martim Muniz?
Oh, pá, em Lisboa.
Mas pronto, a questão que eu tinha era, ok, o governo está a isentar os impostos e tudo mais, mas ele vai ter que depois ir buscar o dinheiro a algum lado.
Não é muito relevante. Este imposto não é muito relevante, ou seja, até os 316 mil euros não é muito relevante para as contas públicas.
Parece uma excelente medida, então.
Não, é o que é. Tipo, este imposto começa a compensar, lá está, é a partir dos 350, 400, que depois também vem... Que, como o imposto é progressivo, a partir daí começam a taxar a sério para as grandes propriedades, digamos assim.
E só para rever isso, qual é que era o prazo que tu disseste? Ou seja, calha agora no verão, não é?
Supostamente vai ser apresentado daqui a um mês. De ser implementado, eu queira, opa, diria lá, sei lá, agosto, é capaz.
Eu li qualquer coisa de 1 de junho. Que...
Isso não, é quando vai ser apresentado, não é?
É, dia 1 de junho é posto no Parlamento, depois tem de descer à especialidade, depois tem de merdas.
Tem de seguir os trâmites todos, faz sentido.
Sim. Eu estou a dizer isto, mas imagina, é um bocado Puma, estás a ver? No, até pode ser uma... Para quem não sabe, Puma é pulled out of my ass, ou seja, é quando dizes uma coisa assim meia, só com meia certeza.
Isso é que é
okay, 90% podcast, desse podcast, exatamente.
Sim, é o que eu estou. Imagina, até pode dar o caso, dia 1 de junho, o gajo tem o Montenegrini tem tudo pronto e dia 2 está a abrir. Opa, esta medida.
Eu vou esperar o verão, acho que bem avizinham-se tempos complicados no verão, por motivos alheios ao mercado imobiliário, mas em setembro vou estar forte à procura de uma casa.
Mas olha, mas despacha-te que é entre setembro e novembro.
O quê? Isso é só para entre setembro e novembro?
Não, imagina que este governo apresenta orçamento e o orçamento não passa.
Ah, ok, já percebi.
De certeza absoluta, só até este governo, enquanto este governo estiver.
Mas espera aí, exato. Será que isso vai ser assim tão útil? Porque, ou seja, o pessoal vai querer continuar a ficar nos grandes centros, ou ali perto, e a oferta não vai mudar.
Como a questão é que... era o que eu estava a dizer. Deixa o pessoal comentar o que estava a dizer. Isto é uma procura que já estava lá. Isto já estava a influenciar o preço. Ou seja, já havia a noção que havia esta procura de jovens, não sei o quê. Só agora só estás a dar condições para eles poderem comprar. Não estás a dizer a toda a gente para ir comprar a casa. Vai haver muito pessoal que não vai ter condições na mesma para comprar a casa, né? E vai continuar sem querer porque, opa, iliteracia financeira ou algo do género, acho que não é um bom investimento. Ou vários outros motivos, estás a perceber? Ou seja, uma coisa que eu acho mesmo que é verdade é que não vais aumentar assim tanto a procura.
Ah, isso depois vai depender dos bancos também. Não sei que é que eles planeiam fazer, nomeadamente as taxas de esforço e as taxas de juros.
Estão lá para dar dinheiro.
Mas isso não vão ser. Não vão ser.
Isso eu digo, isso é link.
2008 outra vez?
Tipo, não. Esquece.
Vai
esquece
com
isso.
Tudo?
Não.
Não vão ser os bancos a definir isso. Quase certeza que vai estar na proposta do governo a taxa de esforço. Porque o governo vai assegurar o que o banco não assegura. Ou seja, o banco neste momento empresta-te no máximo 90%. Como esta medida vai ser 100%, o governo vai ter de assegurar os outros 10%. Ou seja, eles é que vão definir a taxa de esforço, basicamente.
Exatamente. E quem vai ficar a arder não quer os bancos. Quem vai ficar a arder é o governo. Tipo, se tu não pagares por algum motivo.
O governo só segura 10%. Os restantes
90%. Esse valor, pronto, é o que eu estou a dizer. Tipo, os bancos nunca vão perder dinheiro com isto. O objetivo deles, até vão estar todos contentes em emprestar cada vez mais dinheiro e cobrar juros. E esses 10% é que... Eu não sei bem como é que vai ser as minúcias técnicas. Mas esses 10% é que é o capital que está em risco, no fundo, não é? Tipo, é o dinheiro que tu não deste, mas que o banco vai receber na mesma. Neste caso é o Estado que vai dar, é o único capital que vai estar em risco e é nos primeiros tempos, pois também deves abater certeza a esses 10 mil alguma parte do que vais pagar de prestação.
Deve ser, aos 10% deve ser os primeiros a serem limpos, não sei.
Não diria que se calhar os primeiros não, porque depois também os bancos também têm que acordar com isso. Não é só uma medida do mundo negro que ele pode chegar lá e dizer, é assim, acabou. Não, há outros interesses por trás e não sei, mas tipo, imagina. Se for 60, 40 tipo, juros de capital, passa a ser tipo 30, 30, ou seja, 30 para esses 10 mil, 30 para o resto do capital, e pagas na mesma 40% de juros, algo assim do género. Suponho eu, isto é completo, isto nem é meio puma, 100% puma, estás a ver? Mas suponho com os poucos conhecimentos que tenho que seja assim que vai acontecer.
Mas vocês querem ter assim, essa espécie de parceria com o Estado? É que eu lembro, é assim, que eles estão a dar 10%, não é? Não estão a dar 10%.
Não estão a dar.
Estão a fiar ou ser fiadores de 10% da vossa casa. Quando nós já temos outra parceria chamada TAP, que está a correr muito mal, pá, não me agrada muito ter que fazer coisas em conjunto com o governo. Pá. Não sei porquê.
Eu, sinceramente, não vejo como é que isso possa dar mal. Opa, tem que haver ao mínimo de controle, ou seja, garantir que não dás dinheiro a qualquer pessoa, mas isso já existe normalmente nos bancos, não é? Tipo, não vai ser diferente do que já é. E, opa, eles se me quiserem financiar, eu estou aqui para ser financiado.
Certo, mas e se o teu governo deixa de ser capaz de financiar a si mesmo?
Se isso acontecer, olha, o país vai todo para o caralho, mas
é esperar,
não é.
É esperar que o TGV já esteja feito e apanhas o primeiro para Madrid.
Opa, mas na merda já estamos nós, não é?
Certo, lá está. Mais uma vez, pronto, isto não resolve em nada a situação de fundo. Que é... Precisamos de mais casas.
Certo, precisamos de mais casas, mas mais casas fora da cidade. Opa, um exemplo muito simples, quando eu estava em França, em Paris, havia pessoal que lá...
Estás a Paris de França?
Não. Estava lá e o pessoal trabalhava 2 dias no banco e o que fazia era, por exemplo, ia à quinta-feira de manhã e na sexta-feira depois trabalhava embora. E eles viviam a 300 km de Paris. Muitos deles viviam numa aldeola qualquer. Era a mesma coisa que tu trabalhares em Lisboa, no centro de Lisboa, e ires, por exemplo, para a Guarda viver. Tinhas muitos deles que apanhavam o TGV ou outros métodos de transporte e lá iam eles.
E durante a semana moravam onde?
Moravam em casa, por exemplo. Segunda,
moravam
terça e quarta.
Bolaros.
Não, tinha um Airbnb. Olha, dou-te um exemplo melhor. Uma pessoa... deste podcast fazia isso quando trabalhava numa empresa que é parecido com uma cor parecida com a amarela, que também vivia a cerca de 100 km, menos um bocado, e 80.
Mas ele sacava cada casa que era. Nem sabia como é que ia sacava. Parabéns.
E que pagava um Airbnb uma ou duas noites e voltava. E compensava-lhe ao final do mês.
Exatamente. O correto seria nem fazer isso. 80 km faz-se bem, é uma hora de carro, mas como eu sou preguiçoso...
Aos salários de Portugal, bom dia. Só em Gota, pois? Nossa Senhora.
Não, mas compensava na mesma.
Compensava duas viagens com portagens.
Não compensava se metias aí o desconforto ou ter que acordar tipo 2 horas mais cedo, em vez de estar tipo a 3 minutos de trabalho a pé. Eu ficava, basicamente. Isso já não compensava. Mas era ela por ela, se calhar, já não me lembro bem. Mas sim, ao passo. Mas também lá está, era uma noite. Porém, mais do que uma noite já era complicado.
Mas isso também, o exemplo que tu deste é um bocado megalómano, não é? Nós não temos
sim, nada parecido. O que eu quero dizer com isso
E nem tens os comboios, nem o sistema de infraestrutura que eles têm lá. Mas a questão, Eu percebo isso de morar mais para longe, mas é o governo que tem de promover isso, ou seja, tens de ter bons transportes públicos para longe para depois construir lá a casa. Mas o governo também tem de fazer esforço. Eu vou dar agora um exemplo, que é pessoal aqui de Maia Matosinhos, se calhar vai perceber, que é entre a estação do Fórum Maia e a estação da Senhora da Hora, há 4 ou 5 estações que eu gosto de chamar Matosinhos Rural, que é não se passa nada. São campos,
Ei, calma lá. Para já estás a ofender a sensibilidade de uma pessoa aqui deste podcast que vem, que é oriundo
dessa zona.
De Matosinhos Rural?
Dessa zona. Exatamente. Pronto. Ok?
Portanto, tu és como Montenegro, mano, aquilo do mano, Urbano lá. Rural.
Sim, só falta a casa em Espinho. É a única coisa que me falta, o resto tudo igual.
Mas então concordas comigo? Tipo, eu pelo menos à beira da linha do metro, aquilo é campos, 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 campos e nunca mais acaba campos. Como é que tu tens 4 paragens de metro em que entram 3 pessoas e saem não sai ninguém na hora de ponta?
Tens muitos campos, tipo, que também são agrícolas, atenção.
Sim, pois, mas são agrícolas, mas faz sentido serem agrícolas ali.
Era isso que eu ia dizer agora mesmo. Podia ser promovido uma reabilitação nesse espaço.
Não sei se é tão fácil mudar o PDM das coisas.
Não, eu sei que em Lisboa isso não acontece. Por exemplo, posso dizer que aqui perto, pelo menos da Baixa, aqui nesta zona mais central, não há nenhum tipo de campo de batata. Tens Monsanto, que é uma montanha, uma floresta, mas faz parte da cidade, não podes tirar. Agora, zonas que num metro entrem 10 pessoas, eu já estou a meter 10, nem estou a dizer 2 ou 3, não existe. 50, 40, estás a ver?
Mas o que eu estou a dizer é isso, ou seja, a quando da construção dessa linha, eles construíram essas 4 paragens aí no meio, qual era o plano a longo prazo? Não era construir habitação lá para ser mais útil? Porquê que continuam lá campos? Era para os 3 agricultores que moram lá?
Estás em Portugal, será que havia plano?
Mas eu agora estou a exigir isso, é o que eu estou a dizer, se tu queres realmente mandar as pessoas para fora da cidade... tens de acompanhar com projetos públicos que façam sentido em termos de transporte e não só.
Eu posso estar errado, mas creio que essa linha do metro, do Ismael, foi uma brilhante medida e jogada do antigo presidente da Câmara, em que conseguiu uma publicidade à faculdade gratuita e para sempre. Toda a gente conhece o Ismael por causa da paragem do metro.
Mas agora chama-se Universidade da Maia, por acaso.
É que ninguém lhe chama isso, é Ismael. Quer dizer, não, mas, da nossa geração ninguém lhe chama o IPMAI ou lá o que seja, chama-lhe tudo Ismael.
Mas imagina, o Ismael é uma zona cheia de pessoas e o Castelo da Maia é igual e o Centro da Maia é igual, essas estações fazem todo sentido. Agora, sim, mas o Centro da Maia e a Senhora da Hora não se passa, passa-se muito pouco, para não dizer que não se passa
atenção,
nada.
Sim, mas atenção, não tem só a ver com isso. O que é que acontece? Porque por contraponto, o Castelo da Maia, em comparação com essa zona que estás a falar, em termos de autocarros é muito pior servida de autocarros que vão para o Porto, por exemplo.
Certo, porque não é necessário, não é? Porque o metro dá conta disso.
Mas, por exemplo, tu quando passas o Parque Maia, a próxima estação é que é Custió, não é?
É Custió, sim.
Sim, tu passas por debaixo de uma estrada... que é a via mais antiga que vai em direção ao aeroporto. E tu tens um autocarro que faz aeroporto até ao Porto, que passa pelos Montes Burgos, Padrão da Légua, e que faz essa ligação toda.
Isto está a ficar estupendamente específico para esta semana,
Eu posso dar um input, e eu ia dizer, na verdade, nem é sobre isso em particular, porque acho que em Lisboa, pelo menos que eu conheça, não acontece assim tanto, pelo menos numa zona... num raio considerável do centro. O que eu ia dizer, e era sobre o tema que o Pefim levantou de ir morar para fora da cidade, podem-me chamar privilegiadinho, essas merdas todas, porque é verdade. É verdade que nem toda a gente consegue fazer o que eu vou dizer, mas eu, para mim, morar no centro da cidade é completamente imprescindível. E estou a falar de Lisboa, ou mesmo no Porto, também me revia nisso. Primeiro porque, pronto, nível de vida, tipo, cultura, tudo o que é animação, essas coisas todas...
É só sair à noite.
Não é só sair à noite, mas também...
Mas qual era a diferença de teres um comboio que te punha em 20 minutos no centro?
Primeiro, os comboios de noite estão fechados. Já assim funciona.
Porquê?
Sim, pronto. Mas a questão aqui é que... imagina, 20 minutos é imenso. Tipo, eu estou a 5 minutos a pé do Cais de Sodré, que é das zonas mais movimentadas de Lisboa, ou da Baixa, do Chiado, whatever. Posso sair de casa a qualquer minuto a pé e ir. Depois, a nível de trabalhos, também é tudo muito mais central. E a questão de, imagina... ir de uma ponta de um subúrbio para a tua casa de um outro amigo, por acaso conhecido não morar perto no mesmo subúrbio que tu, ou seja, neste caso, por exemplo, imagina que estás na Maia, para ver na vossa realidade, estás na Maia e tens um amigo que mora em Gaia. Vais para lá, tipo, tens que atravessar a cidade toda e tens que demoras aí uma hora, mesmo com transportes bons.
É, mas Gaia também não é um exemplo que aquilo, minha Nossa Senhora, tens o metro e o resto.
Não, estou a dar, mesmo com qualidade. Imagina, hipoteticamente, se o metro funcionasse bem, tu ias demorar sempre imenso tempo a ir da Maia para Gaia. Tipo, eu estou a dizer, eu para mim morar no centro, enquanto, imagina, não estou a dizer que vou morar no centro sempre, porque imagina quando assentar e no futuro, não me importo se calhar ir para uma zona mais lateral, com bons acessos, obviamente, isso é super importante, mas uma zona mais lateral ou menos central, neste caso, assumindo que vou ficar em Lisboa, como é óbvio, mas neste momento eu não me via, nem que me pagasse metade da renda e por uma casa melhor, que provavelmente é o que acontece, não me informei sequer sobre isso, mas não me via a sair do centro de Lisboa, aqui de uma zona entre aqui, a Marquês e Chiado, por exemplo, não sairia desta zona.
Certo, mas imagina a realidade financeira da maior parte dos jovens neste momento. Aliás, cada um tem as suas preferências, não é? Se tu quiseres gastar imenso dinheiro, imensa parte do teu rendimento para viver no centro da cidade, porque isso é realmente importante para ti, ok.
Claro, claro.
Mas imagina, se valorizares outras coisas, tipo, sei lá, imagina que és um gajo mais caseiro, que gosta de ficar a jogar jogos, ou a ver séries, ou tipo, não tem essa tua necessidade que mostraste de estar no centro da confusão.
Certo, homem, eu faço teletrabalho vários dias por semana, nesse caso exato. Válido também. Exato. Eu estou a dizer que mesmo assim, eu pessoal, lá está, eu vou trazer uma questão de preferência, concordo 100%, e nem toda a gente mesmo assim possa. Apesar de que, mesmo no centro de Lisboa, há zonas que podem não ser melhores, menos seguras ou assim, mas para um jovem da nossa idade, à partida, arranja sempre uma casa no centro partilhada, um preço acessível. Tipo, acessível para o salário que tu falaste, 1000 euros limpo, completamente acessível. Pá, as condições podem ser um bocado piores, mas depois é uma questão de lá estar. O que é que tu prioritizas e também quanto dinheiro é que estás disposto a pagar na casa, é óbvio, a renda.
E o facto de, imagina, estás a dizer morar em quartos. E é muito legítimo tu não quereres ter mais ninguém na tua casa. Pelo menos eu, olha, isso é uma coisa que eu valorizo imenso, tipo, viver... Certo,
mas, se calhar focar um pouco mais no que nos afeta, que acho que está a ficar muito, muito disperso própria proposta.
Só para finalizar, acho que isso de morar mais litoral pode não ser só o impacto do governo, ou seja, pode não ser só por não haver melhores condições e assim, pode ser preferência de algumas pessoas, e estou no direito delas.
E para finalizar aqui ninguém neste podcast acha como a antiga ministra da Habitação que toda a gente tem o direito a viver no Chiado.
Exato. Continua, chefinho, desculpa.
Romariz, queres finalizar?
Não sei, isto é em relação a... Agora nós passámos de habitação, estamos agora a falar quase da desertificação do interior e a sobrepopulização do litoral, não é? A única coisa que eu... Isso é a questão da casa no centro da cidade, não discutar, tem a ver com aquilo que o Verde disse, aquilo que cada um tem como prioridade para aquilo que quer ter acesso, etc, etc, etc. Para que ninguém quer ter uma quintinha, não é? E ter umas vaquinhas,
eu quero.
Assim, um quintalzinho para plantar batatas.
Pagava menos de renda. Pronto. E de alimentação.
Mas lá está. Mas o teu emprego será sempre no... num destes centros urbanos, ou no Porto ou em Lisboa, não é? Portanto, porque é que em vez de fazer isso, porque é que não se aplica um desconto especial nas contribuições que a empresa tem que fazer para que trabalhadores estejam 100% remotos?
Isso, remotos em Portugal, porque senão podia Sim. abrir uma coisa de vamos contratar pessoal que esteja em
eu
países
aí a ver, eu estou a ver aí qualquer cena do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda quanto a isso. Ainda não peguei bem no ângulo, mas acho que ia haver, de certeza.
Era só simplesmente questões demográficas de pegarem pessoas que estão em sítios que não têm mais oferta e relocá-los para outro.
Mas eu acho que
quantidade de pessoal que quer trabalhar remoto e híbrido e tudo mais, acho que faz todo sentido.
Mas eu acho que isso vai um bocado de encontro ao que eu também estava a falar um bocado da linha do metro, que é, tem de haver planeamento. Tem de se dizer, olha, nós vamos fazer isto, porque isto, 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 e o resultado final será este. Mas enquanto não conseguires integrar tudo, enquanto não perceberes que, ou seja, enquanto não encarnares uma pessoa do momento em que ela se levanta ao momento em que ela se deita e tentares maximizar o bem-estar dessa pessoa, não vais conseguir andar para a frente.
Opa, yeah. Yeah. Acho que o pessoal também ficou mal habituado depois da pandemia com o teletrabalho. Por isso é um tema para todo um outro podcast e polémico também.
Digam nos comentários se querem que nós façamos um podcast só sobre isso.
Mano, respeito, por favor. Respect. Depois desta afirmação polémica, acho que estamos em condições de terminar o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Opa, eu não sei quando é que vamos fazer outro, mas eventualmente devemos, se calhar, fazer outro. Sintam-se abraçados, amigos.
Espero que, tal como o Romariz disse, num dos testes que fizemos, que não gostem, mas que se sintam viciados nisto.
Até à próxima, malta.
Exato, sintam-se abraçados.